Um bom dia a todos e a todas, invocando o nome de Deus, declaro aberta a 76ª reunião ordinária desta sessão legislativa. Solicito ao vereador Balaca Bermudes que realize a leitura de um trecho da Bíblia, Jeremias 8, versículos de 4 a 7, O castigo é inevitável.
Diz-lhes mais, assim diz o Senhor: quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por quê? Pois este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor.
Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura da ata da reunião anterior.
Aos 19 dias do mês de novembro de 2019, às 9 horas e 42 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 75ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Uma Rodrigues Ancinello, presidente, Irani Coelho Fernandes, vice-presidente, Wilson José Brites Borges, primeiro secretário, José Fina Soares, segundo secretário, Mano Gás, terceiro secretário, Carmelo Severino Borges Madeira, Fernando Antônio Deitos de Bermudes, José Fernando Tarragão, Nerói Santos Kaufmann, Rafael da Silva Alves e Suzana Cardoso Alves. A hora estabelecida, o presidente, vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução de número 13 de 2 de 2002, solicitou ao vereador Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Mateus 6, versículos 5 a 8, como deveis orar. Na sequência, o presidente vereador Azuma Rodrigues Ancinello solicitou ao vereador Wilson Brites que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. A presidente vereadora Azuma Rodrigues Ancinello colocou a votação a inversão da pauta, a qual foi aprovada pelo plenário. Ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação, projeto de emenda à lei orgânica no município, de número 2 de 2019, protocolado sobre os números 0833-2019, de autoria do Poder Executivo, que altera a redução do caput do artigo 45 da lei orgânica do município, aprovado com 10 votos sim e 1 voto não. Às 10 horas e 31 minutos, a reunião foi interrompida e reiniciados os trabalhos às 10 horas e 38 minutos, fez uso do espaço de tribuna livre a senhora Marta Iris Camargo, presidente do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, CUMPIR, para explanar sobre o Dia da Consciência Negra. Às 10 horas e 59 minutos, a reunião foi interrompida para um registro fotográfico. Reiniciada a reunião às 11 horas e 5 minutos, ainda no período, ordem do dia. A presidente vereadora Zuma Rodrigues Ancinello solicitou ao vereador Wilson Brites que realizasse a leitura das proposições. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento de tribuna livre de número 30 de 2019, protocolado sobre os números 1.105 de 2019, requerimento 358 a 363 de 2019, protocolado sobre os números 1.098, 1.106, 1.108, 1.109, 1.111. E 1113. Requerimento verbal da vereadora Josefina Soares Brigman. Indicação de número 100 de 2019, protocolado sobre o número 1097. Moções 139 e 140. Protocolado sobre os números 1107 e 1112 de 2019. Em primeira discussão, projeto de lei ordinário de número 95 de 2019, protocolado sobre os números 09-0926, de autoria do vereador Wilson Brites, que estabelece condições para que a concessionária permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica prestadora de serviço nesse município, ao realizarem a remoção dos suportes das iluminárias na manutenção de postes, a rede de distribuição de energia elétrica deverá recolocá-los. Matérias do expediente será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento da Casa em regime ordinário. Balancete número 11/2019, protocolado sobre os números 1068/2019, de autoria do Poder Legislativo referente ao mês de agosto de 2019, justificativa de ausência parlamentar número 20, protocolado sobre os números 1110/2019, do vereador Rafael da Silva Alves. Foi aprovada a representatividade nesta casa conforme os convites 169 e 170, protocolado sobre os números 1101 e 1104. Correspondências recebidas de diversos, ofício de número 66 e 68, protocolado sobre os números 1110, 1103 e 1114. Correspondências pedidas a diversos, ofício de número 500 a 506, ao Executivo, ofício de 502 e 503. Usou o período das comunicações, foi usado pelo vereador Fernando Antônio Bermudes. Registro que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. É, cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vice-presidente, o vereador Irani Coelho Fernandes, na condução dos trabalhos, invocando o nome de Deus, às 11:38, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlin Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbato Filho, aos 19 dias do mês de novembro de 2019.
A presente ata está em votação. Os vereadores que concordam com a ata permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. A presente ata está aprovada. Quero cumprimentar os nobres vereadores e vereadoras, desejando uma ótima manhã de trabalho, que Deus venha nos iluminar nos nossos trabalhos e nas decisões que teremos que tomar em relação a projetos da nossa cidade. Quero também fazer um breve comentário da última reunião ordinária que tivemos nessa casa, lamentando alguns fatos ocorridos, e também quero prestigiar os nossos vereadores. Os vereadores tiveram uma posição de verdadeiros representantes da comunidade, do povo de Uruguaiana, e a maioria se manifestou, ou quase unânime, sendo um voto apenas contrário à votação do projeto junto à lei orgânica do quinto dia útil. Foi necessário, foi importante, que para que o governo executivo venha a ser sempre honroso com os pagamentos dos funcionários públicos. Então, eu quero cumprimentar pela postura dos nossos vereadores.
É, questão de ordem, senhora presidente. Eu exijo respeito nessa casa, principalmente pela presidente. Um voto contrário não significa não ter posição. E a minha posição sempre foi muito firme. Eu quero que fique registrado, inclusive em ata, dessa sua manifestação do desrespeito com relação ao meu voto. Eu não sou obrigado a votar como todos querem.
Vereadora,
por isso eu não admito esse ato.
Nós não estamos desrespeitando.
Está sim, senhora, porque a senhora está parabenizando quem votou.
Isso nunca aconteceu nessa casa. Eu retorno, vereadora, a gravação para a senhora ouvir.
Eu vou lhe dizer que nunca aconteceu nessa casa.
Não estou. E não é peculiar da minha pessoa desrespeitar.
Isso aqui, inclusive,
principalmente um vereador.
Tá? Colegas que dizem que nunca viu isso aqui em pauta, isso nunca aconteceu. Nós temos que respeitar aqui o voto de todos, e o meu voto é muito consciente, vereadora.
Estou comentando o posicionamento dos vereadores.
Não precisa, isso não há necessidade, nas redes sociais já está, né, estampado.
Eu, como presidente dessa casa, eu precisava manifestar.
A senhora se manifeste pela senhora, mas não pela casa. Isso não pode ficar. Peço que a ata registre isso
aí. Questão de ordem, presidente. Não tem discussão paralela, a senhora está falando.
Ela está falando, sim, com relação a uma votação,
depois
vereadora.
Depois a senhora fala, vereador. Depois a senhora fala, peça a sua
fala
parte.
Fala a hora que eu quiser, assim como ela
não
também falou a hora que ela quis.
Então vamos chamar o regimento interno, então.
Estamos iniciando e não poderia deixar de me manifestar a respeito da última sessão ordinária que tivemos nesta casa. A senhora entenda da maneira que a senhora preferir, vereadora. A senhora está manipulando as minhas palavras. Não é dessa forma que eu me manifestei a sua pessoa. Dando continuidade à nossa reunião ordinária, solicito ao secretário Wilson Brites a do ato, né? Neste momento, teremos o ato de promulgação da emenda à lei orgânica do município, conforme parágrafo 6º do artigo 125 do regimento interno. Solicito ao secretário Wilson Brites que faça a leitura da emenda à lei orgânica número 28, de 21 de novembro de 2019. Nesse ato, procederemos à assinatura da emenda.
Emenda à lei orgânica de número 28, de 21 de novembro de 2019. Altera a redação do caput no artigo 45 da lei orgânica do município. A mesa diretora da Câmara Municipal de Uruguaiana faz saber que a Câmara Municipal aprovou e a mesa, nos termos do artigo 29, caput da Constituição Federal, promulga a seguinte emenda à lei orgânica do município. Artigo 1º. O caput do artigo 45 da lei orgânica do município passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 45. O pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional do município deverá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. Artigo 2º. Essa emenda à lei orgânica do município entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação. Sala Ramon Barbato Filho, em 21 de novembro de 2019. Vereadora Presidente Zuma Rodrigues Ancinello, vereador vice-presidente Irani Coelho Fernandes, primeiro secretário Wilson Brites, segundo secretário Zefina Soares, terceiro secretário vereador Mano Gasso.
Vamos simbolizar o ato assinando eu como presidente e os demais membros da mesa. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos requerimentos da ordem do dia.
Requerimento 364 de 2019. A vereadora Suzana Cardoso Alves, respeitosamente nos termos do artigo 146 do regimento interno desta Casa Legislativa, requer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine o setor competente que seja implantada a modalidade de ensino, educação infantil nas localidades de Plano Alto e 5º Distrito São Marcos. O vereador Fernando Bermudes vem respeitosamente, nos termos do artigo 146, requerer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine aos setores competentes as seguintes providências. No endereço, cito a rua Salgado Filho, número 1381, próximo ao posto de saúde 22, entre as ruas Aleixo Urlô e Cabo Luiz Quevedo, no bairro Cabo Luiz Quevedo. Realizar a troca de lâmpada no poste de luz que se encontra na diagonal do referido endereço, bem como verificar o funcionamento do sensor de luminosidade do mesmo. B. Aterrar as valetas deixadas por obras de pavimentação realizadas anteriormente. Os requerimentos foram lidos, senhor presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Se tiver algum vereador para fazer uso da palavra... Vereador Fernando Bermudes.
Bom dia, presidente, vereadores e vereadoras, funcionários desta casa, senhores aqui presentes no plenário. Atendendo a uma solicitação de uma senhora que reside, né, nessa localidade, fizemos esse requerimento. Né? E tem algumas considerações, né, que devem ser observadas naquele local. E primeiramente queria corrigir a questão da pavimentação, que ali não é pavimentação, foi um erro, né, da minha parte. Ali foi um cascalho, né, cascalhamento, né? E a reclamação no local é o acesso. A rua ficou um desnível muito alto da calçada, do calçamento, para a rua, né? Então, fica uma distância, digamos assim, muito alto. Então, as pessoas, e ela, no caso, uma pessoa idosa, ela não tem dificuldades, né? Então, ela tem que acessar caminhar alguns metros a mais, digamos uns 100 metros, ela tem que ter outro acesso, a dobrar a esquina para fazer a volta e poder acessar a sua residência, né? Então, essa é uma da nossa justificativa para que se faça as melhorias no local, né? E outra questão que o pessoal está fazendo, eles estão pegando materiais na sua residência, como pás, e estão retirando o cascalho e colocando para ter o acesso, entendeu? E às vezes, de repente, vai ficar um desnível na rua, né? Então, deveria ser um trabalho, claro, da Secretaria de Obras, né? Com o material adequado para que se fique, né? Se mantenha o alinhamento. Então, e a questão também da troca da lâmpada no local, no endereço, que eles teve a reclamação que fica muito escuro, né, o período da noite ali, então o pessoal fica com medo também de chegar na sua residência à noite, e a dificuldade também de enxergar ali o calçamento para acessar a rua, né, para acessar a sua casa. Então, e por último, também ali na... O que eles notam quando fazem as trocas das lâmpadas no local é que elas ficam acesas durante o dia, né? Então eles queriam que o pessoal desse uma olhada na questão dos sensores, né? Que de dia ele não fique ligado às lâmpadas, porque o tempo que quando fazem a troca é curto, né? Em seguida tem as lâmpadas se apagam ali e aí tem que haver a troca. Então, por questão de economia também para o município, seria importante o pessoal fazer a substituição e olhar, né, a parte elétrica para ver como é que está ali no local. Obrigado.
Solicito a palavra.
Palavra concedida ao vereador Wilson Brites por 3 minutos.
Senhora Presidenta, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, live que nos assiste. É pertinente o assunto que o vereador Balaca nos traz nesta manhã sobre a questão das luzes, das luminárias ficarem acesas durante todo o dia, por vários meses, e claro que a durabilidade desse bico vai ser menor, né? Então, o quê? Desde o início dessa legislatura, desde o início que a gente sentou, que a gente veio para esta casa e assumiu uma cadeira, nós temos essa preocupação com a iluminação pública. Em outros tempos a gente via uma escuridão total na nossa cidade, e hoje até muitos bairros ainda passam por esse problema, ou quanto que a CIP, a contribuição de iluminação pública, é paga por nós, é nós que pagamos a iluminação pública, e ela retorna verbas no momento que é pago toda a conta. Essa verba retorna para o executivo, retorna para o município. E ele tem que ser gasto, eu não abro mão que ele seja gasto especificamente só na iluminação pública. É na compra de bico, é na compra de fotocélula, é na compra de novas hastes, né? Novas hastes completas. Inclusive, hoje nós vamos botar uma lei proibindo que a concessionária ela retire a haste completa no momento da troca do seu poste e não reponha. Por quê? A haste, ela pertence ao município. Ela foi comprada pelo município e comprada com o nosso dinheiro, o dinheiro do cidadão. Que todas as faturas mensais saiu desconto ali. É só procurarem onde diz CIP, né? Contribuição de Iluminação Pública. Então, quer dizer que nos últimos levantamentos que a gente fez, deve retornar o quê? 150, 200 mil por mês, creio que seja por aí mais ou menos, que retorna para o executivo. Então, tem dinheiro para comprar bico, tem dinheiro para comprar fotocelo, tem dinheiro para comprar materiais que dê condição, né, do município manter a nossa cidade iluminada, ao qual faz parte da segurança. A iluminação pública é um dos fatores mais importante para a segurança pública à noite. Obrigado. Parabéns pelo assunto que Vossa Excelência trouxe aqui.
Essa palavra.
Palavra concedida à vereadora Carmela Madeira por 3 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas, o plenário. E eu acho muito importante o que o Balaca, o nosso colega, traz aí, porque esse requerimento a gente já fez. Nosso bairro está esperando a luminária. E a gente gostaria que hoje a gente estivesse agradecendo o nosso prefeito. Mas as reclamações continuam. E eu acho muito importante e espero que nos próximos dias, que está chegando o material, que vão resolver esse problema. E com certeza as pessoas estão tirando o material, entulho das casas e colocando nas valetas porque não tem aterro. E é muito preocupante isso aí. E é próximo o nosso posto de saúde ali. Precisa de mais atenção. Muito obrigado.
Peço a palavra.
Palavra concedida à vereadora Irene Fernandes por 3 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Queria esclarecer sobre a questão da CIP. A contribuição de iluminação pública, da qual todos nós pagamos um percentual na nossa conta de energia, ele é separado lá na concessionária, esses valores são separados para serem repassados para um fundo que existe especificamente para tratar de iluminação pública, e esse fundo é uma conta especial no município. E ficou acertado através do contrato que a concessionária tem com a iluminação pública no município, de que toda essa parte de regularização de luminárias, troca de lâmpadas, relés, enfim, tudo aquilo que for feito na parte da manutenção da rede de iluminação pública está sob a responsabilidade da prefeitura e não da empresa. Hoje nós estamos discutindo, vai ser em segunda discussão, uma lei do vereador Wilson Brites que modifica esse contrato, que passa para a concessionária a responsabilidade de, na hora em que mexer, na hora em que for trocar um poste e que for e que tiver ali uma luminária, que essa luminária já seja reposta. Então haverá uma modificação nesse contrato por força dessa lei. Então é para se entender como é que funciona hoje. A RGE retira o valor que ela fornece para os bens públicos, para as praças, para os órgãos públicos, para a iluminação pública, retira esse valor, um percentual que é fixado no contrato, e o que resta desse valor, que são, vamos supor, são 6 mil pontos de iluminação pública, retira um percentual, que permanece na RGE para pagar essa energia que foi consumida, e a diferença em valores de CIP, porque a CIP é diferente, cada um paga um valor diferenciado, de acordo com o que consome, enfim. Esse valor que sobra é transferido para que a prefeitura possa comprar lâmpada, comprar e fazer esse trabalho todo de manutenção. E ultimamente a prefeitura está tendo uma dificuldade na licitação da compra desse material. É por isso que o material ainda não conseguiu ser adquirido. Parece que a compra agora já foi feita e o material está chegando aos poucos para ser reposto. Então vai haver uma modificação com a elaboração dessa nova lei que nós estamos aprovando hoje. É só para esclarecer. Muito obrigado.
Consulta, senhores vereadores, se há requerimento verbal.
Eu.
Vereadora Suzana tem 3 minutos para fazer o seu requerimento.
Bom dia, presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos aqui presentes. Há uns meses atrás, eu fiz um pedido de informação à Santa Casa. Passou aqui por essa casa o meu pedido de informação. Mas até hoje eu não recebi essa informação. Novamente aconteceu um episódio na Santa Casa e novamente eu fui procurada por uma pessoa. E esse episódio aconteceu na maternidade, novamente, porque o outro episódio que eu pedi informação foi da maternidade. Então, eu estou solicitando informações a gestora do hospital. Eu não estou me referindo a nenhum médico. Eu não estou falando o nome de ninguém. Inclusive, eu fui processada por esse meu pedido. Então, eu estou reiterando meu pedido de informação. Muito obrigada.
Essa palavra...
Palavra continua à disposição. Fará uso da palavra o vereador Irani Fernandes por 3 minutos.
Gostaria de fazer um requerimento verbal no seguinte sentido. É, quando nós temos algum problema de iluminação pública, algum problema de água ou de esgoto na cidade, que seja algo de emergencial, as concessionárias elas vão ali resolver o problema emergencial. Aí nós ficamos em casa ou sem água ou sem luz. Esse é um fato que não se discute, por causa de uma emergência. Quando há um trabalho já preparado, um trabalho sistemático, um trabalho programado para existir, ó, vamos fazer um reparo na rede elétrica da rua tal. Uma coisa que a gente nota, e aí é isso que eu quero colocar no objetivo do meu requerimento, é que quando for um evento desse programado, tanto pela água quanto pela iluminação, é que tenha horário para começar e para terminar. Já que é programado, que se programe para que se possa fazer dentro daquele tempo. Porque o que acontece? É, mesmo sendo programado, às vezes nós não sabemos quando é que vai voltar a água nem quando é que vai voltar a luz. E fica ad eterno trabalhando até resolver o problema. Se é uma coisa programada, ó, hoje eu vou fazer um pedaço, daqui uma semana eu vou fazer outro pedaço, mas o cidadão sabe que das 8 ao meio-dia não vai ter luz. Não, meio-dia não vem a luz, quando vem, quando não vem. Então, isso não está certo. Eu acho que isso não está certo. Se for emergência, tudo bem. Agora, se for um trabalho programado, que seja programado com data, com horário de começo e de fim. Eu não sei se estou sendo muito preciosismo disso, mas várias pessoas têm nos reclamado nesse sentido. Ah, programaram a obra na rua tal. E aí, não se sabe quando é que vem. Se é programado, tem que ser de tanto a tanto. Então é nesse sentido que a gente gostaria que a prefeitura intervisse junto à concessionária para ver se tem alguma coisa no contrato. Se não tiver, que coloque no contrato, que todo trabalho programado das concessionárias tenha horário de início e de fim.
É uma parte, vereador?
Pois não, está com uma parte.
É, obrigado pela parte, vereador Irani. Eu parabenizo Vossa Excelência também por esse requerimento. Realmente tem que ter um projeto, tem que ter uma organização nesse sentido. Uma residência solicita, né, a ligação da sua água ou esgoto e ele atravessa a rua. Vai atravessar a rua, claro que tem que fazer a valeta para colocar os tubos, certo? Aí interrompe toda a rua. Toda a rua. Ruas com grande movimentação, como a 15 de novembro, agora há pouco, estava toda interrompida. Para quê? Para fazerem uma ligação de uma água numa residência. Bom, o cidadão tem direito de solicitar, ele tem direito de fazer a ligação de um novo esgoto, ou de repente desmembrou um terreno, eu quero outra rede, eu vou solicitar, é um direito que o cidadão tem. Tá? Agora, só um pouquinho. Aí, ao meio-dia está tudo fechado, toda a rua fechada. Eu acho que tem já uma legislação que ela pode fechar a metade da rua. Momento que é feita a primeira parte da obra, e aí fecha, aí os carros podem passar naquele local que já foi concluído. E nós é que temos que cobrar isso, vereador Jânio. É nós que temos que cobrar isso das concessionárias. Afinal de contas, elas prestam serviço para a comunidade, com a quiescência do executivo, com a quiescência desta casa. Então não é assim que funciona. São entidades privadas? São. Mas elas têm a concessão para trabalhar, agradeço ao poder público. Por isso me motivou a fazer essa lei. Porque há muito tempo vem esse problema. Os caras trocam o poste, levam o iluminário e acabou. Não prestam conta para ninguém. Nem para esta casa, nem para o executivo. Né? Tá bom. E esse problema vai se arrastando. Então, o que tu vai fazer para coibir? É lei. Tá. E até com a lei já é complicado eles cumprirem. Tá. Porque a própria RGE Sul parece ter poder de polícia às vezes.
Muito obrigado, vereador, pela complementação da nossa matéria. Então, esse requerimento será encaminhado até amanhã às 9h30 como um requerimento verbal. Muito obrigado.
Muito obrigada. Então, colocamos em votação os requerimentos verbais. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os dois requerimentos verbais estão aprovados. Colocamos também os requerimentos da ordem do dia em votação. Os vereadores que concordam com os requerimentos permaneçam como estão. E os contrários manifestem-se. Os requerimentos da ordem do dia estão aprovados. Quero fazer um registro em nosso plenário da presença do assessor legislativo Simão Almeida, do presidente da Liga de Defesa Nacional, Wander Correia, e demais amigos que se encontram em nosso plenário. Muito obrigado pela presença desses ilustres senhores que se encontram em nosso plenário. Passamos, então, para as moções. Solicito ao secretário Wilson Brits que realize a leitura das moções.
Moção de número 141 de 2019. O vereador Rafael Alves vem respeitosamente, nos termos do artigo 145 do regimento desta casa, requerer moção pela passagem do Dia Nacional da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares, no próximo dia 20 de novembro, para a senhora Elza Suzete Pinto da Fontoura e a sua senhoria Estael Soraya dos Santos Rosa, que é do Fórum Permanente de Discussão da Igualdade Racial. Eu solicito a palavra, vereador, para discutir a moção.
Sim, senhora. A palavra está à disposição por 3 minutos do vereador Wilson Brits.
Senhora presidenta, ontem a gente fez uma sessão especial nessa casa, uma sessão solene nessa casa, e onde diversas pessoas ligadas à comunidade foram homenageadas por relevantes trabalhos e serviços prestados ao seu meio. Ao seu meio, e eu digo ao nosso meio, porque fazem parte da comunidade. Tivemos a apresentação de um teatro, né, de uma peça, uma pequena peça, que durou 23 minutos. Eu achei muito importante, até porque são pratas da casa, e nós temos que valorizar todo esse tipo de manifestação e participação popular nessa casa. Essa casa é a casa do povo, né? Então, eu queria inicialmente parabenizar essa casa pela essa homenagem, né, que foi prestada ontem. E o vereador Rafael poderia, né, ter complementado a própria moção dele, né, se ele até tivesse se feito presente ontem, né, seria de grande valor, né, hoje ele apresentaria uma moção, mas teria que estar aqui para prestigiar. Obrigado.
Não tendo quem queira fazer uso da palavra, a moção está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A moção está aprovada. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 95 de 2019, do vereador Wilson Brites, que estabelece condições que as concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, prestadora do serviço nesse município, ao realizar a remoção dos suportes das iluminárias na manutenção de postes e redes de distribuição de energia elétrica, deverá ser recolocá-los. Recolocada seria. Os pareceres já foram lidos na reunião anterior. Passamos, então, ao período de discussão. 10 minutos para o autor, 5 minutos para os relatores e 3 minutos para os demais vereadores.
Solicita a palavra, vereador.
Palavra concedida ao vereador Wilson Brites, autor do projeto, que terá de 5 minutos.
Senhora presidenta, o assunto do projeto nós já estávamos discutindo. Sim. Antes de chegar o seu momento, por problemas, por requerimentos que o vereador Balaca trouxe essa casa e todos os dias, a todo momento, todos os vereadores estão sempre fazendo requerimentos nesse sentido. E eu, a princípio, eu quero solicitar aos senhores vereadores que votem favorável a esse projeto. Eu acho ele de uma importância muito grande. Porque há muitos e muitos anos nós vamos passando por esse problema. E depois que acontece isso, vereadora Neraí, depois que troca o poste, leva a haste, ele não retorna mais para ali. Ontem na rua Setembrino de Carvalho, eu acho que lá, creio que vai ser colocado novamente, porque até a prefeitura estava lá no momento, o caminhãozinho da iluminação pública, mas de noite tinha duas quadras totalmente escuras. Se foi feita a troca de poste, mas não foi recolocado as iluminárias. Até ontem à noite não tinha sido colocado. Né? E umas que tinham sido colocadas não estavam ligadas na energia, então estavam apagadas as iluminárias. Então, essa é uma preocupação que não só eu, nessa casa, tenho. É uma preocupação que todos os vereadores têm, porque esse assunto é muito discutido, é muito falado, né? Nos órgãos de comunicação, as pessoas reclamam, levaram a nossa haste, levaram a nossa luz que tinha aqui, e depois ela não retorna para lá. Bom, nós estamos numa casa de leis. É nós, formadores, sentamos aqui, estudamos aqui, e nós fizemos as leis municipais. Né? Nós temos ônus, nós temos bônus aqui nessa casa. E nós somos o livre-arbítrio de escolhas. Né? Que nós vivemos num país democrático. Um país democrático. Eu tenho o meu direito de escolher, eu tenho o direito de eu votar. Né? E nós temos o direito e o dever de ficar atento e defender os interesses de quem nos colocou aqui. Tá? Que foi o povo. Legitimamente. Se alguém disser, porque essa Câmara... Quem fala mal lá fora é porque... É aquela história, quem desdenha quer comprar. Fala mal por quê? Porque quer tirar o vereador tal. Aquele cara é isso, é aquilo. Não, ele quer entrar, ele quer a tua vaga. Mas vamos ser competentes. Vamos chegar aqui falando a verdade. Falando o que o vereador pode fazer. O que o vereador... qual é a sua atribuição? É assim que tem que ser chegar nesta casa. Porque chegar com um discurso já nebuloso, um discurso obscuro, mais vai desapontar a comunidade. Mais vai desapontar a comunidade. Por quê? Porque ele não vai fazer nada do que ele disse que ia fazer. E aí cai em descrédito os poderes legislativos. Isso aí vale para o vereador, vale para o deputado, federal e estadual. Porque às vezes vem na nossa cidade, nós enchem de abobrinha e vão embora. Né? E nunca mais. E aí a comunidade fica com seus problemas. E os problemas passam por esta casa. Passam pelo executivo. Então, vereadores, nós estamos aqui para tentar, pelo menos, resolver os problemas da nossa comunidade. E eu apresentei esse projeto de lei e eu gostaria que ele fosse aprovado, gostaria que tivesse a quiescência dos nobres pares para a aprovação desse projeto e depois também cobrarmos a execução dessa lei. Obrigado, vereadores.
Vereador Fernando Tarragô fará uso da palavra por 3 minutos.
Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Esse projeto eu acho que é muito importante para essa casa, visto que não lembro nem de quando, né, mas estava nessa casa e isso é discutido há mais de 10 anos. Né. A troca do suporte se dá exatamente porque o poste que é colocado atualmente de concreto, ele não cabe o suporte que é do poste de madeira, que é arredondado. E, nesse sentido, tem que ser trocado o suporte. E já veio essa casa, a Secretaria de Obras, junto com os responsáveis da Sertec, que é a firma que faz essa troca, e entraram num acordo sempre de que a prefeitura cederia o suporte no momento da troca do... Mas nós sabemos assim, a Sertec, vocês viram, ela tem 4 caminhões e troca 4 postes ao mesmo tempo, enquanto que a prefeitura tem um caminhãozinho só, que é para toda a manutenção da iluminação pública da nossa cidade. Então não consegue, não consegue estar junto da Sertec, que vem trocando uma média de 8 postes por dia, é o que ela troca, né, com 4 caminhões que ela usa. E tomara que isso dê certo, vereador Wilson, porque se a própria firma que vai trocar o poste, trocar também o suporte, né, e for ser por conta dela, a prefeitura entrar em acerto, né, de que seja descontado depois da prefeitura, porque ela tem que comprar esse suporte novo. E outra coisa que é, quando ela tira o suporte e não coloca a luminária, essa luminária eles não deixam ali e é levada e estraga muito essa luminária. Quando vai recolocar a luminária, já está estragada aquela luminária que foi jogada lá num canto, atirada, queimou a lâmpada e queimou outras coisas e já também prejudica a luminária. Se for feito no mesmo momento, a troca do suporte e da luminária, né, isso aí vai trazer uma vantagem muito grande, inclusive para a prefeitura. Então nós esperamos que esse acordo da prefeitura com a firma que troca os postes aconteça. E o senhor está provocando isso com esse projeto, né? Esse projeto provoca que aconteça isso. Então eu quero parabenizar, vou votar a favor, né, porque eu acho que é uma maneira de se conseguir com que haja um acordo entre a prefeitura e a firma que troca os postes, né? Porque até agora não se conseguiu, né, harmonizar que esse serviço seja feito entre os dois, né, de uma maneira certa. Se for feito por um só e o ressarcimento desse suporte seja feito por uma das partes, que seria a prefeitura, vai resolver o problema. Eu acho que está certo o seu encaminhamento desse projeto. De parabenizo o vereador.
Peço a palavra, senhora presidente.
Palavra concedida, vereadora Neraí Kalfima, por 3 minutos.
Também parabenizo o vereador Wilson Brites pela iniciativa do projeto. Um assunto, como disse o doutor Fernando, isso aqui há muitos anos esse assunto é discutido e nunca se chega a um consenso. Pode ser que agora, sendo um projeto de lei, virando lei, né, vereador Brites, que seja cumprido. E nós aqui, vereadores, temos que fiscalizar para ver se realmente vai ser cumprido. Não sendo cumprida a lei, nós podemos ir adiante. Então, agora é obrigação de encontrar um meio para que a população não fique, né, desatendida nesse sentido. Não é justo que uma quadra, duas, fique à noite, né, sem iluminação, por falta de uma situação operacional, de entendimento, né, de ver a necessidade dessas pessoas. Tem que encontrar uma saída. Sendo lei, então, né, pode ser que teremos mais força, a comunidade terá mais força. Então, lhe parabenizo, né, e o meu voto é favorável.
Peço a palavra.
Palavra concedida, vereador Irani Fernandes, por 3 minutos.
Nossa presidente, vereadores que nos acompanham, quero parabenizar o colega Wilson Brites pela proposição, um assunto que realmente vem sendo discutido há muito tempo, não se acha a solução. Mas quero fazer um comentário sobre um assunto que também se arrastava há muitos anos, que nós não conseguimos resolver, e aí fizemos um projeto, foi aprovado, e hoje está valendo já com as concessionárias, que é a questão de não cortar a energia nos finais de semana. Não cortar a energia a partir de sexta-feira. Ah, não pagou a conta de água, não pagou, vai lá e corta. Aí fica a pessoa todo final de semana. Hoje já está valendo. Uma lei que nós aprovamos aqui nessa casa. E já está valendo. Então, essa da iluminação pública tem tanta importância quanto essa que nós estamos em defesa do nosso consumidor, em defesa do nosso cidadão. E realmente, a gente não torce para que vingue a lei, porque tem lei que não... Mas se nós não fiscalizarmos, realmente ela tende a não funcionar. Então, além disso, da aprovação dessa lei, nós temos que manter o acompanhamento com a comissão de fiscalização que tem lá dentro da prefeitura, especificamente para tratar desse assunto com a concessionária, e iluminação pública, cobrança da FIP, enfim. Esse é um processo que nós temos que, além de aprovar esta lei, que é uma lei que vai trazer uma repercussão muito positiva para a nossa sociedade, porque a gente tem acompanhado aí na rede social, tem acompanhado na emissora de rádio, quando a pessoa fala, olha, trocar os postes da minha rua faz 6 meses, faz 1 ano e continua na escuridão. Ah, isso é vergonhoso. Então, essa lei vem exatamente para corrigir esse momento. Parabéns, vou votar a favor. Parabéns, vereador Wilson Bispo, pela sua propositura.
Passo os trabalhos da casa ao meu vice-presidente, Irani Fernandes, para que eu possa me manifestar num projeto tão importante e de grande importância nas comunidades.
Assuma as condições de trabalho e a palavra está com a vereadora Zuma Sinello.
Mais uma vez, né, bom dia aos colegas. Rapidamente, quero me pronunciar nesse projeto, vereador Wilson, que é bastante importante para a nossa comunidade. Iluminação não é só apenas iluminar uma rua, uma calçada. Significa segurança, porque nós sabemos que há muita depredação em postes com lâmpadas para que a rua fique no escuro e aí há grandes possibilidades das pessoas, moradores, seja centro ou bairros, de serem até serem assaltadas. Então, esse projeto também há uma grande deficiência sobre os famosos braços que se fala, né, da iluminação pública. É uma grande demanda para o nosso município. Bem lembrado, vereador Fernando Tarragô, que o senhor falava que a prefeitura tem apenas um caminhão, enquanto que a Certec tem toda a sua frota aqui. Então, é bastante interessante e importante essa lei. Como é maioria simples, o presidente da casa não vota. Se votasse, seria totalmente favorável, né, para que essa lei venha ser executada em nosso município. Então, fica aí os nossos parabéns, né, e que essa casa seja sempre, né, autora de grandes projetos para a nossa comunidade, né, porque a nossa comunidade merece e é necessário e é preciso.
Devolvo. Muito obrigado, vereadora. Devolvo as condições de trabalho à nossa presidente, vereadora Zuma Sinello.
Obrigada, vereadora Irani. A votação é de maioria simples. Os vereadores que concordam...
Só um momento. Encaminhamento e votação. Antes da votação, eu gostaria de encaminhar para usar esse período, esse espaço que nós é de direito.
Encaminhamento de... Passamos, então, ao encaminhamento de votação.
Senhora presidenta, senhores vereadores, eu quando cheguei nesta casa, eu já tinha conhecimento da lei que dizia, que é do vereador Irani e do vereador Risso, que dizia que era proibir cortar às sextas-feiras à tarde e às vésperas de feriado e feriado. E ela não dizia sábado e domingo, ao qual eu fiz uma emenda. Por que que eu fiz essa emenda? Porque eles foram lá na minha luz e pá, cortaram. Aí eu digo, mas não pode cortar. Eu não pode cortar hoje. Eu não paguei realmente, vereador. Mas não podem cortar. Você apertou, vereador? A luz. Sim, o vereador sempre andou apertado. Sim, né? Eu digo, mas você não pode cortar, tem uma lei municipal. Diz o cidadão bem informado, ele disse assim, mas onde é que está escrito que tem o sábado? Eu digo, realmente, não é. E ele, me perdoa então, tudo bem. Cheguei segunda-feira aqui e fiz uma emenda. E agradeço ao cidadão lá que cortou a minha luz, igual não me deu arrego, mas ele me deu a brilhante ideia de fazer a emenda na lei maravilhosa que foi que vocês criaram. Leis interessantes para o município, para pessoas carentes, pessoas que precisam, vereador. E eu me encarnei nessa lei. E não só nisso. Inclusive, o secretário Ricardo São Pedro diz que toda lei que seja referida à RGE Sul ou ela tem que ser reconhecida pela ANEEL, ao qual nós temos que pegar essas leis e mandar para a ANEEL para que seja reconhecida e faça ela ter. Que eles saibam realmente, aliás, que eles admitam que existem essas leis municipais e que eles têm que cumprir essas leis municipais. Né? Sim, exatamente, eles cumprem. Eles hoje estão cumprindo. Mas, então, foi dada a emenda, vereador, foi justamente por causa disso. E estou fazendo mais um projeto referente a esse, nesse sentido, para que conste na fatura tanto da água como da luz. a lei número tal, 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 que diz isso, 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 isso. Estou entrando nos próximos dias, só estava aguardando ser aprovada esta aqui, né, ou rejeitada, e estou entrando nos próximos dias, que ela tem que constar na fatura, porque só tem coisas contra, tu pega uma fatura de água e de luz, só tem coisa que não te dá um direito ao consumidor. É só o que tu tem que fazer, é só os direitos, é a obrigação que tu tem que fazer. Tu tem que pagar, porque senão tu é tanto por cento, é isso aqui, é pá, pá, pá. Tudo para a concessionária. E nada para a população que paga e que é o usuário. Ele também tem direito. Ele também tem direito e nós temos que fazer cobrar esses direitos. E eu estou entrando com esse projeto que eu quero também, já vou pedir a quiescência dos senhores para aprovação. Em breve já está pronto o projeto, vou entrar nessa casa. Que conste no boleto, tanto da água como da luz, para que você, cidadão uruguaienense, saiba dos seus direitos sobre cortes de água e de luz. Obrigado.
Passamos então ao período de votação. É votação de maioria simples. Os vereadores que concordam com o projeto permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. O projeto de lei número 95 de 2019 está aprovado. Em primeira discussão, o projeto de lei ordinária número 108 de 2019, do vereador Rafael Alves, que denomina professor Maria Daici Oliveira dos Santos, a travessa localizada no bairro Cidade Nova. Temos um período de discussão, 10 minutos para o autor, 5 minutos para os relatores e 3 minutos para os demais vereadores.
Peço a palavra, senhora presidente.
Senhora presidenta, eu como, vamos, como secretário...
Antes de uso da palavra, vamos fazer a leitura dos pareceres.
Ótimo. Exatamente, eu ia solicitar Vossa Excelência. Tá bem. Porque em primeira discussão, né? Comissão da Constituição, Justiça e Redação. Teve como relator o vereador Mano Gás. É um projeto de lei que denomina professora Maria Daici Oliveira dos Santos. A travessa localizada ao lado da Escola Hermeto José Pinto Bermudes. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei, de proposição do vereador Rafael Alves, que denomina professora Maria Daici Oliveira dos Santos, a travessa localizada no lado da Escola Hermeto José Pinto Bermudes. Analisando o tema sob o ponto de vista legal, propõe-se as seguintes emendas, a fim de adequar o presente projeto e ao regramento legal conforme segue. Emenda substitutiva. Altera-se a emenda do presente projeto de lei, substituindo-se as palavras ao lado da Escola Hermeto José Pinto Bermudes por bairro Cidade Nova. Emenda substitutiva. Altera-se o artigo 1º do presente projeto de lei, substituindo-se as palavras à travessa localizada a leste da quadra 114, ao norte final da rua Doutor Maia, início da rua Francisco Etipare, e ao sul com a rua Luiz Bettinelli, ao lado da Escola Estadual Ensino Fundamental Hermeto José Pinto Bermudes, paralela à rua Franklin Fernandes, no bairro Cidade Nova, por a travessa localizada no bairro Cidade Nova. Entenderam? Emenda aditiva. Acrescenta-se o parágrafo único do artigo 1º do presente projeto de lei com o seguinte texto. Parágrafo único. A travessa faz a ligação entre a rua Doutor Maia com a rua Luiz Bettinelli. Ante o exposto, eu presento parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, após feitas as devidas alterações, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 18 de novembro de 2019, vereador relator Mano Gás, de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Procedência do vereador Rafael Alves e teve como relator a vereadora Josefina Soares. Exarou o seguinte parecer. Em análise ao projeto de lei de número 108/2019, de autoria do vereador Rafael Alves, que fica denominada Maria Daici Oliveira dos Santos, atravessa localizada a leste da quadra 114, ao norte final da rua Doutor Maia, início da rua Francisco Etipare, e ao lado sul com a rua Luiz Bettinelli. ao lado da Escola Estadual de Ensino Fundamental Hermeto José Pinto Bermudes, paralela à Rua Franklin Fernandes, no bairro Cidade Nova. Maria Daici prestou concurso público para o Estado. Logo aprovada, foi designada para exercer a função de professora na Escola Hermeto Bermudes, escola que marcou a sua trajetória na educação. Amante do carnaval, participou por vários anos da Escola de Samba dos Roxinóis, onde criou a ala afro da escola. Também participou da fundação do Movimento Negro de Uruguaiana em 18 de abril de 1988. Analisando a tramitação do presente projeto de lei nas demais comissões, constatamos que os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhum empecilho à continuidade da sua tramitação normal diante do exposto, parecer favorável à aprovação da matéria. Sala das Comissões, 19 de novembro de 2019. Vereadora Josefina Soares, relatora, e assinado de acordo os demais membros que fazem parte da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Feita a leitura, vereador.
Passamos então ao período de discussão, 10 minutos para o autor, 5 minutos para os relatores e 3 minutos para os demais vereadores.
Peço a palavra, senhora presidente.
Palavra concedida, vereadora Nereia Kaufmann, por 3 minutos.
Senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras, o proponente do projeto não está, mas eu vou falar porque conheci a professora Daici, né, uma amiga muito querida. À época, ela era casada com a professora Ataídes, também um grande professor. Foi uma pessoa muito atuante no movimento negro, uma pessoa que tinha muito carinho por aquela comunidade da Cidade Nova. Ela foi professora, depois foi diretora da escola Hermeto Pinto Bermudes e se relacionava muito bem com os alunos. Uma pessoa muito querida, que não tinha quem não gostasse da professora Daici. Quando do falecimento dela, né, eu fiquei, vereador Brites, assim, emocionada de ver aquela comunidade, né, toda. Ela foi velada na escola e foi uma coisa assim, foi uma comoção muito grande. Uma pessoa que nos deixou muito cedo, com 50 e poucos anos, né, e ela teve uma trajetória assim, muito interessante na educação, como professora e como diretora. Então, eu, né, dou aqui os parabéns ao vereador Rafael, que apresentou esse projeto, merecidamente, né, essa travessa, então, terá o nome da professora Maria Daici. Muito bom a gente lembrar das pessoas que fizeram pela nossa cidade. Ela não era de Uruguaiana, ela era de Rosário do Sul, né, mas aqui eles casaram, né, vieram para cá, e aqui se estabeleceram, criaram a sua família. E ela, então, né, foi uma grande educadora. Tá, lhe concedo os dois apartes, vereador Brites. Muito obrigada.
Senhora vereadora Neraí, lhe agradeço pelos esclarecimentos para podermos fazer essa votação. E com certeza, nós, essa casa tem que valorizar, sim, quem faz pela comunidade. Tem pessoas no anonimato que fazem muito pela comunidade. E às vezes, infelizmente, elas vão ser homenageadas após... Lá na frente, após a sua morte, após não estarem mais conosco. Mas é algo que nós, de repente, ela foi homenageada também por esta casa, eu não tenho conhecimento. Mas se ela não foi homenageada por esta casa, tenho certeza que ela teve o respaldo dos seus alunos, ela teve o respaldo dos seus colegas, ela teve o respaldo por toda a comunidade ao qual ela estava no dia a dia fazendo parte de eventos como o carnaval e como outras festas culturais. Então, são pessoas assim, que ontem também nós discutimos e nós vimos diversos depoimentos aqui nessa casa, né, vereador Irani? Referentes à cultura, referentes a quem faz um trabalho pela comunidade, né? E ela é muito digna, merecedora desta honraria de ser colocado o seu nome naquela travessa. De repente, não se tinha colocado há muitos e muitos anos aquele nome, estava aguardando justamente agora esse momento para ela receber essa homenagem. Parabéns ao vereador Rafael, embora ele não esteja aqui, né, mas nós não poderíamos deixar de defender esta ideia. Obrigado, vereador.
Palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, o projeto de lei 108 retornará em segunda discussão e votação na próxima reunião ordinária. Solicito a matéria do expediente. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura da justificativa de ausência do parlamentar número 21 de 2019 do vereador Rafael Alves.
Justificativa de ausência parlamentar de número 21 de 2019, protocolo de número 1121 de 2019, do vereador Rafael Alves, que encaminha atestado médico, necessitando de afastamento de suas atividades por 10 dias, a partir do dia 21 de 11 de 2019.
Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos convites.
Convites. Convite número 171, protocolo 1016 de 2019. Do SENAC, Uruguaiana, convida para a solenidade de formatura da turma do curso técnico de enfermagem, dia 22 de novembro, às 20 horas, no Sindicato dos Despachantes Aduaneiro. Convite de número 172, protocolado sobre o número 1118. Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, convida para 36º aniversário do Arquivo Histórico de Uruguaiana, com a palestra Fundação de Uruguaiana, passado e presente. Sua vocação como cidade do futuro, o evento ocorrerá no dia 21 de 11 de 2019, às 19 horas, na Biblioteca Municipal. Convite de número 173, protocolado sobre o número 1119. A Igreja Cristo Vive convida para a cerimônia de formatura dos projetos sociais Pelotão Águia e Pelotão Elite, dia 21 de 11 de 2019, às 19 horas, na concha acústica do Parque Dom Pedro II. Convite de número 174, protocolado sobre o número 120 de 2019. O Conselho Municipal de Direitos da Mulher convida para rodas de conversa alusivas ao Dia Internacional da Não-Violência contra Mulheres e Meninas, Dia Laranja. Primeira roda de conversa, 22 de 11 de 2019, às 14 horas, na Biblioteca Municipal. Segunda roda de conversa, dia 23 de 11 de 2019, às 14 horas, no Teatro ao lado do CRAS 3. É, permita, vereadora, uma solicitação. É sim, que sim. Eu não sei da sua disponibilidade, mas se Vossa Excelência não puder fazer parte, que enviasse alguém para essa conversa, para fazer parte deste convite.
Da roda
é muito
conversa?
Importante. Todos os convites, sim. Todos os convites são importantes, mas é que a gente tem falado muito. É sobre a violência da mulher, eu acho
verdade.
Que essa casa deveria, no mínimo, ter a obrigação de estar.
Fizemos obrigado. Até uma audiência pública aqui nessa
exatamente.
Cidade.
Exatamente. Então...
plenário. É, solicito ao secretário Wilson Brites que realize os convites em votação. Né? Os convites estão em votação. Os vereadores que concordam com a participação dos eventos permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. Os convites estão aprovados. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
O ofício de número 69, protocolo 1115 de 2019. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação solicita com urgência a indicação de um representante do Legislativo para compor o Comitê de Elaboração e Avaliação do Plano de Enfrentamento da Violência Sexual contra crianças e adolescentes.
É só para comunicar aos vereadores que em 2020 será reabertos os trabalhos para o comitê e eu desde já me candidato, né, a representar o legislativo sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes.
Correspondências expedidas adversas. Expedidos ofício de número 507 a 513 de 2019. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos aos ofícios número 504 e 513.
Passamos o período das comunicações. Temos escritos.